Imagina a seguinte cena. Um homem está sendo espancado por uma multidão enfurecida e, a poucos segundos de perder a vida, os agressores simplesmente pausam o linchamento por um motivo bizarro.
Nossa, essa parte é chocante.
Pois é. Eles decidem que precisam fechar as portas de um templo próximo, puramente para não sujar o chão sagrado com o sangue do assassinato que estão prestes a cometer. Quer dizer, é o auge da hipocrisia humana, né?
Com certeza. É uma ironia macabra que, bom, dá bem o tom da nossa análise de hoje.
Exatamente. Nós vamos fazer uma imersão profunda numa aula incrível do acadêmico Dr. Craig Kinner. A gente vai olhar de perto os capítulos 21 e 22 do livro de Atos. E a nossa missão aqui não é só, sabe, recontar um diário de viagem antigo.
Ah, de jeito nenhum. A ideia é desconstruir como esse movimento incipiente, no primeiro século, lidou com choques culturais intensos e campanhas violentas de desinformação, além de quebrar barreiras étnicas super antigas.
Sim, porque o personagem central, o Paulo, ele está caminhando direto para um barril de pólvora sociopolítico e o como leitor ficou chocado com a tensão.
E o cenário ali é muito mais tenso do que uma leitura rápida sugere, sabe? O material nos coloca diante de um verdadeiro thriller político e legal. Temos tumultos violentos, rumores espalhados com propósitos bem políticos.
Tropas de choque romanas descendo escadarias, né?
Exato. Tropas contendo insurgências e tensões nacionalistas que, francamente, parecem ecoar dinâmicas de polarização que a gente vê o tempo todo na história recente.
Impressionante mesmo.
Então, para entender essa explosão em Jerusalém, a gente precisa primeiro olhar para a revolução silenciosa que estava rolando no caminho do Paulo até lá.
Certo. Então vou me desempacotar isso. Porque a jornada começa de um jeito quase imperceptível. O texto detalha uma rota ali pelo Mediterrâneo, listando paradas em lugares tipo Cos, Rhodes, que era bem famosa pela agricultura e por ser alinhada a Roma.
Uhum. E Pátara também, uma rota de grãos.
Isso. Mas a parada em Tiro é que, levanta uma bandeira vermelha.
Tiro era Fenícia. Historicamente, essa região tinha uma relação péssima com a Judéia. Há registros de que o rei Herodes, Agripa I, cortou o suprimento de comida deles no passado.
Usando a fome como arma política.
Exato. Tinha uma inimizade profunda. Mas aí o Paulo, um judeu proeminente, desembarca em Tiro e encontra uma comunidade acolhedora. Judeus e fenícios tipo inimigos históricos hospedando uns aos outros. E essa quebra de protocolo, olha, ela é monumental para a época. Eu fico fascinada com isso. As sociedades antigas eram construídas quase totalmente ao redor de lealdades étnicas.
Uhum, e rivalidades, né?
Sim, rivalidades ferrenhas. A ideia de que um judeu e um fenício dividiriam a mesma mesa e a mesma casa, bom, isso desafiava a ordem natural do mundo greco-romano. Roma mantinha a paz na base da força bruta, sabe?
Ou da dependência econômica.
Exatamente. A narrativa até contrasta isso sutilmente quando menciona o centurião romano Júlio um pouco mais pra frente. O exército romano simplesmente confiscava bens e requisitava propriedades à força se precisassem de algo.
Nossa, o choque para alguém como esse centurião seria gigante.
Com certeza. Ele via as pessoas oferecendo abrigo voluntariamente sem o Estado forçar. Tudo movido por uma crença em comum.
Funciona quase como um couchsurfing global da antiguidade, sabe? Muito antes da internet. Pertencer a esse grupo era tipo um passaporte instantâneo. Mas essa rede cria um paradoxo enorme logo depois, quando Paulo chega a Cesareia.
Ah, a cena com os profetas?
Pois é. Ele fica na casa de Filipe, que tem 4 filhas adolescentes que profetizam. E aí um profeta mais velho, o Ágabo, faz algo muito teatral. Ele pega o cinto do Paulo e amarra os próprios pés e mãos.
Um estilo bem dramático dos antigos profetas hebreus.
Muito. E ele avisa que o dono do cinto vai ser preso em Jerusalém. Aí toda a comunidade implora para ele não ir, dizendo que é pelo Espírito. Mas o Paulo ignora. Sabe, confesso que me parece uma arrogância terrível. Se as pessoas te avisam do desastre, por que marchar direto para ele?
Ah, parece mesmo, mas a mecânica da profecia ali ajuda a explicar essa decisão aparentemente suicida. A fonte traz uma referência a 1 Coríntios 13:9, onde Paulo diz que conhecemos em parte e profetizamos em parte.
Tá, então tem uma separação aí.
Isso. Tem a revelação objetiva de um evento e a interpretação humana do que fazer com isso. O Ágabo e as meninas acertaram no fato. O perigo era real. Mas o conselho de fique longe de Jerusalém nasceu do instinto humano de autopreservação, do carinho que eles tinham.
Seu afeto falou mais alto.
Exato. O Kinner até dá o exemplo de João Batista, que esperava um fogo de juízo imediato, mas teve que recalibrar as expectativas quando viu que Jesus curava os doentes em vez de destruir tudo de cara.
Ah, faz sentido.
Os profetas viam a tempestade com clareza, mas desviar dela foi só uma dedução humana.
É tipo, imagina um motorista usando um GPS que avisa sobre um acidente terrível na frente. O aplicativo está certinho sobre o desastre, né? Mas ele não avisa que atravessar o caos é a única maneira de chegar ao seu destino.
Perfeita analogia.
Paulo confia no alerta sobre a dor, mas discorda de que a dor tem que ser evitada. E quando ele chega em Jerusalém, o cenário comprova cada alerta. Ele encontra Tiago e os líderes que traziam umas estatísticas bem preocupantes. Eles falam em dezenas de milhares de judeus nesse movimento.
O que é gigantesco. Havia só uns 6 mil fariseus na época.
Sim, é muita gente. E eles amam Jesus, mas são super zelosos com a lei de Moisés. E aí chegamos no núcleo da crise, uma campanha pesada de desinformação.
Uma clássica fake news, instaurando um verdadeiro pânico moral. A fofoca na rua era que o Paulo ensinava os judeus da diáspora a abandonar a Torá, parar de circuncidar os filhos e rejeitar a herança cultural.
E isso era totalmente falso, né?
Completamente. O Paulo lutava contra a ideia de impor os costumes judaicos aos gentios, aos não-judeus. Mas ele mesmo vivia como um judeu observante. A analogia da fonte é ótima. Pensa num missionário chinês no Zimbábue.
Como seria isso?
Ele não força a cultura chinesa nos africanos. Mas quando ele volta para a China, ele não tenta impor os costumes do Zimbábue na própria terra natal. O Paulo operava nessa lógica de respeito cultural.
Mas os críticos, sabe como é? Eles pegaram o não impõe aos gregos e distorceram para ele que é destruir a tradição em todo lugar. Isso é assustador, essa extrapolação. É tipo rede social moderna hoje. Pega uma ideia complexa, reduz ao absurdo e incendeia o público.
Nossa, é igualzinho. E para tentar apagar um incêndio, Tiago sugere um plano de relações públicas.
O voto de Nazirio, certo. O Tiago fala para o Paulo patrocinar o sacrifício de 4 homens no templo. O Paulo aceita feliz, mas, tipo, o que envolvia isso? Por que seria a grande jogada para limpar a imagem dele?
Bom, o voto de Nazireu era um dos compromissos mais rigorosos no judaísmo da época. A pessoa não podia consumir nada da videira, deixava o cabelo crescer e focava na pureza ritual. E no final, tinha que raspar a cabeça no templo e pagar sacrifícios de animais.
E isso era caro, imagina?
Muito caro. Homens pobres não tinham como pagar para finalizar o voto. Então era um ato enorme de caridade quando alguém rico cobria os custos. Ao pagar por esses 4 homens, o Paulo estava mostrando publicamente, com o próprio dinheiro, que ele respeitava e apoiava a lei.
Brilhante, né? Uma estratégia perfeita para calar os críticos ortodoxos.
Sim. Mas o problema não era a teologia, era o clima político, que estava extremamente inflamável.
Pois é, Jerusalém estava fervendo. Os governadores romanos, tipo Félix, eram muito corruptos e violentos. E isso gerou um nacionalismo judaico extremo, hipervigilante. E aí entram os judeus da cidade de Éfeso.
É, o passado voltando para assombrar.
Total. Eles já conheciam Paulo e não gostavam dele. E eles tinham visto Paulo andando na cidade com um cara chamado Trófimo, que era um gentil Éfeso. E quando viram Paulo no templo, eles simplesmente assumiram, sem checar nada, que ele botou o Trófimo lá dentro.
E aí a gente precisa falar da arquitetura do templo, que é crucial nessa acusação. O complexo tinha o pátio dos gentios, onde qualquer um podia entrar. Mas tinha um muro interno de pedra, o Soreg.
O infame muro de separação.
Exato. E ao longo desse muro tinham placas em grego e latim com um aviso literal de morte. Qualquer estrangeiro que passasse dali seria responsável pela própria execução. E os romanos até deixavam os judeus aplicarem a pena de morte nesse caso específico para evitar revolta.
Sério? Então a acusação não era tipo, ele quebrou a etiqueta do lugar.
Não, era profanação capital, punível com linchamento imediato.
E a multidão nem questiona, o motim explode, eles agarram Paulo, arrastam ele para fora da área sagrada e começam a espancar. E aí voltamos àquela ironia do início. Eles param para fechar as pesadas portas do templo só para não sujar o chão de sangue.
Focam na pureza do chão e ignoram o mandamento de não matar. É o cúmulo.
E o Paulo só não morre porque os romanos da Fortaleza Antônia veem a confusão lá de cima e descem correndo para intervir.
Sim, e essa intervenção romana é um ponto de virada dramático. Se conectarmos isso ao panorama geral, tem um desdobramento teológico lindo. Anos depois, possivelmente preso em Roma, Paulo escreve a carta aos Efésios. E ele diz no capítulo 2 que Jesus derrubou o muro de separação.
Nossa, para quem lia na época, isso não era só poesia, né?
Ah, não mesmo. Para os Efésios, os compatriotas do Trófimo, essa metáfora era sobre aquele muro literal que quase matou o Paulo. Era o fim da inimizade étnica.
Uau. Mas voltando para o motim, os soldados salvam ele achando que ele é um criminoso procurado. O tribuno acha que capturou o falso profeta egípcio.
Aquele que liderou assassinos para o deserto, isso.
Mas aí o Paulo, todo machucado, fala com o tribuno em um grego ático refinadíssimo. Imagina, você prende um cara na confusão e ele solta um francês digno de Paris. O tribuno fica chocado.
Esse domínio linguístico do Paulo é uma ferramenta incrível de persuasão. Ele quebra o estereótipo do baderneiro na hora. E aí ele vira para a multidão e muda o código. Ele fala em aramaico.
A língua local, né? A língua do povo.
Exato. E o silêncio é imediato. Falar a língua materna tira a imagem de estrangeiro inimigo. E aí ele joga o currículo dele. Diz que é de Tarso, uma cidade universitária, mas que foi criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel.
E, para quem acompanha, não sabe, Gamaliel era a elite absoluta da educação judaica. Sentar aos pés era a postura literal de submissão do discípulo na época. Ele dá uma carteirada acadêmica das grandes.
E diz que tem o mesmo zelo pela lei que grandes heróis do passado, como os macabeus. A multidão estava no bolso dele ali.
Tava tudo sob controle. Até ele dizer a palavra mágica. Ou melhor, a palavra proibida. Ele conta a visão que teve e diz que Deus o enviou aos gentios. E bum! O motim recomeça. Roupas para o alto, poeira. Eu me pergunto por que ele não omitiu essa parte. Ele sabia ler o clima.
Pois é. Em épocas polarizadas, os líderes tentam falar só o que o próprio grupo quer ouvir para sobreviver. Mas o Paulo se recusa a fazer isso.
Ele não estava atrás de popularidade?
Não mesmo. Para ele, a inclusão dos não-judeus era a essência da nova realidade. Omitir a derrubada do muro de separação seria uma traição a tudo que ele acreditava. A verdade valia mais que o conforto tático.
Um conforto que some em segundos ali. O tribuno romano não entendeu nada do aramaico. Só vê o caos voltando. E ele decide usar o método padrão de Roma para arrancar a verdade, o interrogatório sob tortura, com chicotes desenhados para rasgar a pele. E quando estão amarrando Paulo, ele solta a bomba casualmente. Ele pergunta para o centurião, é legal açoitar um cidadão romano sem julgamento?
E com essa única frase, o terror muda de lado. A cidadania romana era hiperprotegida. Bater num cidadão sem processo legal era um crime terrível contra o Estado.
O centurião devia estar apavorado.
Nossa, ele correu para o tribuno. E o tribuno tenta medir força, dizendo, ah, minha cidadania custou uma fortuna em subornos, que era bem comum na era do imperador Cláudio. E o Paulo rebate curto e grosso. Mas eu nasci cidadão. E o interrogatório acaba na hora.
O sistema brutal recuou diante das próprias leis. E sabe o que eu acho interessante? O Lucas, autor de Atos, gasta quase um quarto do livro detalhando essas audiências jurídicas maçantes.
Tem um propósito claríssimo nisso. É apologética pura.
Sim, estar acorrentado era uma desonra. Mas o Lucas quer provar que o movimento não era criminoso perante o Império. Múltiplos magistrados não acharam base legal para condenar o Paulo. A hostilidade era inveja e política local. E o sistema romano acabou servindo para impedir que a mensagem fosse sufocada ali no berço.
Quando a gente junta todas essas peças, fica muito nítido. Eles tentaram quebrar barreiras, e funcionou lá em Tiro, mas a resistência do extremismo foi brutal. A desinformação corre muito rápido, e o medo de perder o controle transforma pessoas comuns numa turba violenta.
É um reflexo sombrio e bem atual, na verdade. E para fechar nossa imersão, tem um detalhe fascinante sobre os extremistas da época. Lembra que o tribuno suspeitou que o Paulo fosse o líder dos sicários?
Os assassinos com punhais? Sim.
Isso. As sicárias eram punhais curvos. E esses terroristas entravam nas multidões, esfaqueavam rivais políticos ou pessoas que achavam impuras. E o pior, assim que a vítima caía, os assassinos gritavam fingindo choque e se misturavam na multidão. Usavam a complacência do povo para sumir.
O que nos deixa com um pensamento muito incômodo sobre polarização, sabe?
Exato. O que diz sobre o colapso de uma sociedade, quando o ódio chega ao ponto de que terroristas podem assassinar pessoas à luz do dia num local sagrado e a multidão encobre os rastros.
É assustador. Quando a gente para de dialogar e não tenta entender a complexidade do outro, a violência não é mais vista como crime.
Ela se esconde na multidão, né? Disfarçada de zelo religioso ou patriotismo. Fica a pergunta para quem nos ouve pensar a respeito o quão perto as sociedades modernas chegam dessa cegueira quando se recusam a construir as pontes que destroem esses muros de separação.
Uma baita reflexão para encerrar nossa análise.
Fica o pensamento. Obrigado pela companhia nessa imersão e até a próxima.